Esta é a história do dia da Rádio Observador. Eletricidade produzida a preços negativos e a conta não baixa?
Então vamos aos preços da eletricidade e do gás que vão baixar.
E não é pouco.
Recebi ontem o e-mail a dizer isso.
Já recebeste o e-mail.
A abrir a rubrica das manhãs da Rádio Observador, Boa Moeda, Má Moeda, Maria João Simões e Paulo Ferreira conversam sobre a previsível descida nos preços da eletricidade. No lado da produção, registam-se valores negativos e isso vai ter consequências nos preços que pagamos todos os meses. Mas como é isto possível? E quando poderão baixar os preços? É sobre isto mesmo que vou conversar com Ana Suspiro, jornalista da secção de Economia do Observador e especialista em energia. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia, de quarta-feira, 10 de abril. Bem-vinda, Ana.
Olá, Ricardo.
Tivemos em Portugal produção de energia a preços negativos, foi isso que aconteceu?
Aconteceu que durante algumas horas do dia, uhum. E é preciso perceber que o preço varia todas as horas, tivemos preços praticamente negativos, ali um bocadinho abaixo dos 0 euros.
E como é que isso acontece?
Isso acontece porque a oferta é superior à procura e acontece quando a oferta é toda ela, praticamente, de produção renovável que não se liga nem desliga, aproveita-se enquanto está sol, estamos a produzir energia solar. Enquanto está a vento, estamos a produzir energia eólica.
Isso quer dizer que estivemos a produzir energia a mais e que essa energia vai para o lixo, não pode ser guardada em baterias ou exportada?
O grande problema da energia renovável é que não é fácil de ligar e desligar quando é necessária. E não pode ser armazenada, com uma exceção, que são as barragens, não é? As barragens são grandes bacias de armazenamento de energia, mas, como temos visto nas últimas semanas e até meses, Portugal e Espanha têm sido atravessados por vários fenómenos climáticos.
Exatamente.
De chuvas excessivas, e o que acontece é que tens as centrais, muitas centrais elétricas estão cheias de água, têm que descarregar.
Tem que fazer uma descarga de segurança,
tem que fazer,
não é?
Descarga, quer dizer, estar a fazer a descarga e não ganhar dinheiro nenhum com isso e não produzir eletricidade nesse processo não faz muito sentido. Uhum. Portanto, isso também tem feito com que haja esse excesso de oferta, e também porque nós temos uma combinação este ano, se calhar pela primeira vez, mas vai provavelmente marcar o futuro, é que temos muita água nas barragens, que é uma coisa que já não acontecia, se calhar, enfim, aconteceu há 2 anos, mas pronto.
Menos no Algarve.
Menos no Algarve, onde também não se produz eletricidade por via hídrica. Temos muita água nas barragens e temos hoje uma potência, uma capacidade de produção renovável de outras fontes muito maior do que o que tínhamos no passado.
Eólica e de...
Eólica e solar.
E houve, neste caso, produtores, a piada é óbvia, mas a desligar o interruptor porque a energia a ser produzida era tanta que levou a isso, levou a que produtores desligassem o interruptor.
Houve produtores obrigados a desligar.
Obrigados.
Não direi propriamente obrigados, mas terá havido. Isto não é uma coisa muito oficial, mas há vários analistas que olham com atenção para o mercado e que dizem que nós tivemos um processo em que a REN, que é a empresa gestora de rede, terá dado ordem às centrais solares em particular para desligarem, pelo menos uma grande parte das centrais. Isto porquê? Porque nós verificamos, quando olhamos para a oferta de energia por tipo de tecnologia ao longo do dia, verificas que há ali uma altura em que o solar reduz de forma muito acentuada, sem que tenha havido uma alteração própria,
sem que
tenha havido propriamente uma nuvem gigante
a
tapar o sol em todo lado, exatamente. Portanto, deduz-se que houve uma ordem para desligar as centrais, precisamente porque estava a haver um excesso de oferta face à procura, e o sistema elétrico obriga que a cada momento a eletricidade que entra na rede seja exatamente a eletricidade que é consumida, porque senão há um blackout.
E tendo a capacidade de produção que temos e o tempo, estou a falar da meteorologia que temos, isto pode voltar a acontecer?
Tem vindo a acontecer, aliás, preços negativos aconteceram. Era uma coisa que acontecia muito na Europa, na Europa Central, enfim, nós também somos Europa, mas menos na Península Ibérica, e está a acontecer este ano muito na Península Ibérica. Portanto, há vários dias, tem sido vários dias seguidos em que se atingiram preços muito baixos, e em algumas horas, por exemplo, a negociação que ocorreu esta terça-feira na Bolsa de Eletricidade, que é a Bolsa Ibérica, e que define o preço da eletricidade que vai ser consumida na quarta-feira, variou entre os 35 euros por megawatt-hora e valores negativos. Portanto, tu tens, de facto, uma oscilação, e depois o preço médio foi menos de 2 euros por megawatt-hora, o que é, há dois anos atrás estávamos com 200 e tal euros por megawatt-hora.
Já voltamos à conversa com Ana Suspiro, jornalista do Observador, especialista em energia. Ora, se o preço da produção cai, se anda aqui em valores negativos, o valor da fatura lá de casa ou da empresa não deveria acompanhar? Estamos de regresso à conversa com Ana Suspiro, jornalista da secção de Economia do Observador, especialista em energia. Ana, vamos então àquela pergunta que todos temos na cabeça. Se a energia está a ser produzida, em alguns momentos, como já explicaste, a preços negativos, a fatura da eletricidade não deveria ter, no mínimo, baixado já, hoje, por acaso? Nem de propósito?
Nem de propósito.
Recebi hoje a conta da eletricidade.
E não baixou?
Baixou um bocadinho em relação ao mês anterior.
Mas se calhar foi porque consumiste menos.
Exatamente.
Não sei.
Assim, foi menos aquecedor.
Para aqueles consumidores que não são a maioria, que têm uma fatura, têm um contrato indexado ao preço do mercado, provavelmente...
No mercado livre.
No mercado livre, exatamente. Não, do mercado grossista. Ou seja, para esses consumidores cuja... a fatura varia em função das cotações do mercado, para esse, seguramente que a eletricidade já baixou. Mas não baixa na mesma proporção, porque a componente de energia é apenas uma das partes da fatura da eletricidade. Depois existem outras, nomeadamente as tarifas de acesso, e essas não têm nada, pelo menos de forma direta, não têm a ver com o que se está a passar.
Mantêm-se.
Essas mantêm-se
para já. Podemos
dizer
que são as taxas e taxinhas? Sim, já vamos falar das tarifas.
As taxas e taxinhas na energia elétrica, enfim, há uma taxa, claramente, que é a contribuição do audiovisual que pagamos na fatura de eletricidade, e depois existem as tarifas de acesso ao sistema, e dentro das tarifas de acesso ao sistema, tu tens as tarifas de acesso às redes, não é? Tens de pagar as redes, o contador. Mas depois há todo um conjunto de decisões de política energética que também estão dentro dessas tarifas. E aqui é que, às vezes, variações, grandes oscilações do preço de energia acabam por ter um impacto também nestas tarifas.
Já vamos olhar para os potenciais impactos negativos de tudo isto, porque há sempre um mas nesta história. Ana, para a maioria dos clientes, para os clientes domésticos, como é o nosso caso, o teu e o meu, como é que vai ser?
Para alguns já foram anunciadas reduções de preço. A política, cada comercializador tem a sua política tarifária. E o que acontece é que as empresas estão a ajustar, têm vindo a ajustar as suas condições contratuais a esta descida dos preços de energia. Por exemplo, a Galp baixou os preços a 1 de abril, em abril, salvo erro. A EDP anunciou que o vai fazer a partir de junho e, eventualmente, outras elétricas também o farão. Depois há um conjunto de cerca de mais ou menos 1 milhão de famílias que está na tarifa regulada, e para esses a evolução do preço depende de uma decisão do regulador, que é a entidade reguladora do setor energético, que fixa os preços para o ano. Mas que, se houver variações muito significativas no preço de mercado face àquilo que eles previam, eles fazem ajustamentos trimestrais ou fazem revisões excepcionais, e isso ainda não aconteceu.
Mas vai acontecer?
Eu acho que tem que acontecer, porque a ERSE, que é a entidade reguladora dos serviços energéticos, previa para este ano um preço da eletricidade médio de 88 euros por megawatt-hora. Portanto,
Mas está muito abaixo, não é? Como
com esta diferença... Obviamente que isto vai ter que mexer de alguma forma. Agora, pode mexer de várias maneiras. Ou seja, não mexe só a ERSE quando vai rever as tarifas, não olha só para a parte da energia. Não faz aquilo que a EDP ou a Galp ou a Iberdrola ou a Endesa fazem, que é a energia que vocês estão a consumir está muito mais barata, eu vou-vos baixar essa parte. Não. A ERSE tem que olhar para o equilíbrio de todo o sistema elétrico.
Uhum.
E o que é que acontece? Acontece que todas as contas para esse equilíbrio foram feitas com base no preço médio dos 88 euros. E as empresas que esperavam receber isso não estão a receber isso, não é? E
ou seja, vai daí
criar um enorme...
Podemos ter um problema.
Desvio. Está-se a criar um enorme desvio entre as receitas que as empresas deveriam receber e aquelas que efetivamente estão a receber em preços de mercado.
Isso é um dos principais problemas. Já sabemos que não há almoços grátis, nem...
Esse pode ser.
E quando a esmola é muita, vem sempre aí.
Pode ser um problema na medida em que a entidade reguladora, quando olhar para esta situação, e nós falámos com a ERSE, que basicamente não nos disse muita coisa, disse que estava a acompanhar o mercado e que irá atuar quando achar que tem que atuar, provavelmente vai fazer aquilo que fez há um ano, em que tinhas uma situação muito parecida com estas. Na altura não eram preços negativos, mas tinhas preços muito inferiores àqueles que estavam previstos, e o que a ERSE fez foi uma revisão extraordinária das tarifas, em que aumentou as tarifas de acesso e baixou a componente de energia. Depois isto em termos do consumidor final foi neutro, mas quando tu aumentas as tarifas de acesso, aumentas para todos os consumidores, não aumentas só para os que estão no mercado regulado. E as pessoas, os clientes da EDP e da Galp, que estavam a beneficiar, vamos lá, de uma descida de uma componente da sua fatura, que é a energia, podem ter que vir a pagar mais pelas tarifas de acesso. E depois isto, na conta final, não sei como é que vai ficar, porque os números não sabemos ainda o que é que a ERSE vai fazer.
E isso é porquê? Porque é preciso compensar os produtores, é isso?
É preciso compensar alguns produtores. O caso mais famoso e mais conhecido são os produtores da energia eólica, não é? Os produtores de energia renovável, mas sobretudo os de energia eólica. Foi a primeira energia renovável a entrar em força no mercado português, para além das grandes barragens que têm uma lógica, enfim, diferente, e que entraram com contratos de remuneração a longo prazo. É que durante 30, 40 anos, a energia, vocês vão vender a energia, independentemente do preço a que a venderem, vão ter sempre uma taxa de rentabilidade garantida.
Isso foi prometido.
Isso está no contrato. São os chamados, enfim, são os contratos de houve quem lhes chamasse rendas garantidas, de certa forma é. Também existiu nas outras centrais, nas centrais da EDP e na central a gás de turbogás.
Não vamos falar dos COMECs agora. Mas...
Eram os COMECs, exato, os COMECs já acabaram. Mas nas renováveis mantém-se bastantes contratos destes, e o que acontece é que quando o preço do mercado não permite atingir aquela remuneração que está no contrato, as tarifas pagas por todos os consumidores têm que compensar esse desvio.
Ou seja, tem de haver uma espécie de tarifa mínima, é isso? Para...
Não, tem que haver um mecanismo, ou seja, as tarifas têm que incluir este sobrecusto, e por isso são mais caras do que seriam se ele não existisse. Portanto, estes contratos, quando o preço de energia está muito caro, ajudam-nos, porque como recebem abaixo do preço do mercado, dão-nos aqui um seguro e permitem que o sistema elétrico português tenha preços mais baratos do que, por exemplo, Espanha. Isso aconteceu há 2 anos. Quando o preço da energia está muito baixo, acontece precisamente o contrário.
O inverso.
Nós temos que subsidiar estes produtores, e não só, mas sobretudo, e isso é um sobrecusto para o sistema. E se tu não fizeres nada, vai-se acumulando um desvio enorme que tem que ser pago no ano seguinte ou nos anos seguintes, aumentando o preço da eletricidade nos anos seguintes ou criando uma dívida tarifária. Ou seja, o regulador chega aqui e tem aqui 2 mil milhões de euros de custos a mais que não estava a prever. Portanto, para não obrigar os consumidores a pagar aumentos de 20% e 30%, vou adiar este pagamento deste custo por 5 anos, por exemplo.
E é diluído ao longo desse tempo.
É diluído ao longo do tempo, mas depois paga juros.
A famosa dívida tarifária
que subiu o ano passado.
Resumindo, Ana... No verão, ou pelo menos assim, no final da primavera, mas se calhar já no verão, o valor da fatura vai baixar um pouco e a diferença dá para ir jantar fora?
Não sei. Sinceramente não sei. Parece que sim, diríamos que sim, mas se de facto houver a necessidade de rever em alta as tarifas de acesso, uhum, a baixa de energia pode não se traduzir em faturas de eletricidade mais baratas.
Como estavas a explicar há pouco, portanto, pode baixar de um lado e subir,
do outro. É o que aconteceu o ano passado.
Exatamente. Por exemplo. Obrigado, Ana.
Obrigada eu, Ricardo.
Ana Suspiro é jornalista da secção de Economia do Observador, especialista em questões de energia e transportes. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.